Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Neuropsicologia e Gerontologia e o Grupo de Pesquisa em Neuroimunologia Translacional da UFJF, em parceria com o Laboratório de Neurociência e Cognição, oferecem atendimento gratuito para a reabilitação de pessoas com sequelas cognitivas de Covid-19. Este é o tema do Itatiaia Entrevista de hoje. E quem fala com a gente sobre o assunto é a professora e pesquisadora da Faculdade de Medicina, Eliana Toscano, uma das coordenadoras do projeto Efeito da Reabilitação Cognitiva em Pacientes com Comprometimento Cognitivo Pós-Covid-19. Professora Eliana, pelos estudos em andamento e pela demanda de atendimento no dia a dia, que tipo de sequelas cognitiva a Covid-19 pode causar?
Nós temos visto bastante queixa cognitiva, né? Sequela cognitiva entre os pacientes que tiveram Covid-19. O que seriam essas sequelas? Essas sequelas são alterações em algumas funções, né, algumas habilidades, como, por exemplo, a memória, a atenção, né, que são os principais domínios de queixa que os pacientes apresentam. Então, o que seria isso, né? Não lembrar onde deixou um objeto, ter a capacidade mais de desenvolver diversas atividades ao mesmo tempo, uma dificuldade de raciocínio mais lento. E uma outra queixa muito comum, que é o que a gente chama de névoa mental, né, ou brain fog, é uma queixa dos pacientes que eles ficam confusos, né, com uma baixa capacidade de concentração. É importante dizer que as sequelas cognitivas são uma das consequências, né, pós-Covid-19. Nós temos aí outras manifestações, alguns transtornos como, por exemplo, ansiedade, depressão, que também têm aparecido dentre indivíduos, né, que já passaram da fase aguda da doença, mas continuam relatando esse tipo de sequelas.
Explica pra gente qual que é o objetivo do estudo, professora.
Nós temos uma equipe multidisciplinar e esse projeto é coordenado por mim, que sou docente da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Saúde da UFJF, e pela professora Nádia Shigaev, também da UFJF, que integra o Departamento de Psicologia. Né? Então, nesse sentido, nós temos diversas pessoas treinadas para aplicar os testes neuropsicológicos, que são testes, né, que se o paciente for procurar para fazer, são testes caros, não tem um oferecimento amplo, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, esses pacientes têm a oportunidade de fazer essa triagem cognitiva, né, para entender, né, onde que está o problema. Será que é um problema de atenção, de memória, de linguagem, de função executiva, etc.? Ou é um problema global, né? Quer dizer, o paciente, será que ele apresenta um déficit ali em várias áreas, né, da cognição? Então, um dos objetivos do estudo é fazer essa triagem, né, ver qual é a habilidade cognitiva que está mais impactada ali pós-Covid-19. Um segundo objetivo seria verificar se os pacientes, eles têm alguma proteína ali no sangue, né, no sangue periférico, que a gente consegue, com uma amostra pequenininha ali coletada de sangue, verificar se tem alguma substância ali que tem relação com esses sintomas cognitivos que eles estão apresentando, né? Porque se a gente conseguir ver isso, facilita muito para a gente entender, né, o que pode estar relacionado. Será que é uma resposta inflamatória, né, desencadeada pelo vírus, e essa resposta inflamatória fica crônica e aí promove essas alterações dessas sequelas cognitivas nesses pacientes? E se for, será que a gente pode detectar isso precocemente pelo sangue? E aí, como que a gente poderia tratar esse paciente? Aí entra a questão da reabilitação cognitiva, que é o objetivo principal do nosso estudo, né? A gente quer verificar, então, se esses pacientes que apresentam essas sequelas cognitivas, depois que eles passam por um programa de reabilitação cognitiva, se eles têm uma melhora na qualidade de vida, na função de memória, na função de atenção, na função de linguagem, na velocidade do raciocínio, por exemplo, né? E o que seria esse programa de reabilitação cognitiva? São sessões semanais que a gente tem uma equipe treinada que aplica atividades para treinar essas habilidades cognitivas desses indivíduos, né, que apresentam sequelas. Então, aí a gente tem um estudo bem completo, né, que propõe aí, né, um possível tratamento não farmacológico, que a gente quer investigar se ele tem um efeito positivo, e também um estudo que tenta entender um pouco se existe algum mecanismo ali que a gente pode detectar no sangue do paciente que tenha relação com os sintomas cognitivos.
Quem pode participar do estudo e obter o atendimento gratuito?
Precisa ter tido COVID-19 nos últimos 6 meses e ele precisa apresentar para a gente o diagnóstico pelo exame de PCR, né? Aquele exame mais demorado, que faz o swab geralmente em laboratórios, ou o teste rápido para detecção de antígeno, tá? E aí, no momento, nós estamos trabalhando com indivíduos com menos de 65 anos, né? Por quê? Porque um indivíduo idoso, ele já tem ali um comprometimento de memória, então, nesse momento, a gente não está incluindo esses indivíduos, porque senão a gente não saberia separar o que foi causado pela COVID e a sequela cognitiva que foi causada pelo próprio envelhecimento daquele indivíduo.
Como que é a dinâmica, desde o diagnóstico até o tratamento?
A dinâmica é bem simples, né? Nós estamos divulgando, disponibilizando um formulário, e aí por meio desse formulário eletrônico, os voluntários, eles acessam, preenchem alguns dados básicos, né? Dados pessoais básicos, dado da data do diagnóstico, né, da infecção pelo SARS-CoV-2. Aí depois a gente tem uma equipe que faz uma triagem desses dados para ver realmente quem teve infecção nos últimos 6 meses e também para selecionar os indivíduos que têm entre 18 e 65 anos. E aí esses indivíduos, eles são convocados para passar pela avaliação cognitiva, né? Que é uma avaliação que a gente chama de neuropsicológica. Exatamente para ver se eles têm, de fato, essas sequelas cognitivas, se essas sequelas vão aparecer nesses testes, né? Depois que eles passam por essa reabilitação, eles são alocados nos grupos de estudo, que são os grupos que vão passar ali pela reabilitação cognitiva. E aí, nesse momento, né, logo no início dessa reabilitação cognitiva, a gente faz também uma coleta de sangue para ver a questão daquelas proteínas que eu mencionei que poderiam ter relação com as alterações cognitivas, de memória, atenção, etc., né, que esses pacientes têm relatado. Depois de algumas semanas, a gente repete os testes cognitivos, repete a coleta de sangue para ver se teve uma melhora, ou seja, se teve um efeito ali daquela reabilitação que, no futuro, né, claro que a gente ainda está numa fase experimental, mas que no futuro essa reabilitação poderia ser ofertada para a população, por exemplo, como um tratamento não farmacológico. E aí, com uma equipe bem treinada, é uma forma de reabilitar essas pessoas de uma maneira relativamente barata, né, porque você precisa ter apenas assim, uma equipe para poder aplicar aquele teste, não vai demandar, por exemplo, um medicamento de alto custo, né? Essa é a grande ideia, né, do nosso projeto, porque nós ainda não sabemos, né, se esses efeitos cognitivos, essas sequelas cognitivas, se elas são autolimitadas, quer dizer, se o paciente ele vai conseguir se recuperar ali após alguns meses da fase aguda, ou se isso pode progredir, por exemplo, para uma doença neurodegenerativa. Então, nesse caso, a gente precisa ter uma forma, né, de tentar tratar e reabilitar essas pessoas.
Há quanto tempo o atendimento está em andamento? Pacientes têm apresentado resultados em termos de habilitação?
A ideia do estudo começou em 2021, com a professora Nádia Shigaev, e aí surgiu, né, essa questão do formulário eletrônico, recrutamento de pacientes, o estudo, né, começou a ser delineado de fato, e a gente começou formalmente a coleta de sangue, a reabilitação, em 2022, né? Então aí a gente já tem alguns pacientes que cumpriram o protocolo de reabilitação, e segundo dados preliminares, né, que estamos analisando, esses pacientes eles já apresentaram uma melhora, principalmente na função de atenção, né? Então a gente tem visto, é claro que assim, é uma amostra ainda pequena, né? A gente precisa aumentar essa amostra para ter certeza de que esse efeito ele se reproduz, né, dentro da população que a gente tem, mas a gente já tem visto efeito positivo, né, em algumas sequelas cognitivas, o que é, assim, é bastante promissor para a gente.
Qual é a importância da população aderir ao estudo e como realizar as inscrições?
Olha, a ciência, ela é uma engrenagem que só funciona quando a gente tem os voluntários, né? Quando a gente faz pesquisa com o ser humano, essa engrenagem, ela só roda com a presença dos voluntários. Então, assim, a participação no estudo para a gente é fundamental. Sem esses voluntários, né, que estão lá semanalmente cumprindo as sessões, a gente não teria oportunidade de ter esses resultados e nem de dar seguimento e possivelmente trazer um resultado positivo para a sociedade, né? Então, eu aproveito aqui esse momento para agradecer todos que participam do estudo, todos que dedicam parte do seu tempo para fazer alguma coisa que realmente pode ajudar a humanidade como um todo. A gente ainda não tem estudos conclusivos sobre a reabilitação cognitiva em nenhum lugar do mundo, né? Então, tem várias pessoas tentando estudar isso. E, claro, né, em cada país, em cada população, a gente vai ter peculiaridades. Então, assim, os voluntários são peça fundamental e nós somos muito gratos a cada um dos que participam do estudo. E como eu disse anteriormente, a gente precisa aumentar o tamanho da nossa amostra, o número de indivíduos que estão participando do estudo, para a gente verificar, né, com certeza, se esses efeitos positivos, né, que nós observamos, que eu citei principalmente na sequela com relação à atenção, se eles se reproduzem na população como um todo ou se é um efeito que aconteceu ao acaso. Né? Então, é extremamente importante para a gente que haja entrada desses voluntários. Né? Sem os voluntários, a ciência não existe. Eles são a peça central e o nosso objetivo central também de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, o que é muito gratificante para a gente. Então, para realizar as inscrições, existe um formulário eletrônico que pode ser acessado pelas redes sociais. Então, no Instagram, vocês podem procurar a Liga Acadêmica de Neurociências da UFJF, que é @lanc_ufjf. LANC é LANC. Então, @lanc_ufjf. Então, lá a gente tem o link para o formulário. E aí o indivíduo ele já é direcionado automaticamente para responder as questões básicas, né, que a gente precisa para incluir aquele indivíduo no estudo.
Conosco na Itatiaia, a pesquisadora Eliana Toscano.